Costa sobre este mesmo tema de alargar aos financiamentos comunitários. Portanto, até podemos assumir que está a esperar também e está a fazer também este exercício de ponderação. Também não vieram, não veio o Chega ao debate com propostas sobre essa matéria e, portanto, eu posso lhe devolver a pergunta. Qual é a posição do Chega sobre esse ponto? Também não as apresentou e, portanto, nesse aspecto, havendo disponibilidade de todos para discuti-lo na Comissão, falo-emos com certeza. Finalmente, quanto à pergunta que ambos fizeram também, quanto ao caso Rita Marques, ou ao caso suscitado a propósito da Secretaria de Estado do Turismo, as propostas que o Partido Comunista apresenta neste debate parecem-nos aquelas mais ponderadas e equilibradas. Apesar de não concordarmos integralmente com todas as que apresenta, portanto, não votaremos favoravelmente, mas viabilizaremos a sua discussão em sede de especialidade, porque ali se encontram três elementos que nos parecem importantes. Por um lado, alargar o período da sanção. Em segundo lugar, garantir que do lado das empresas também há sanção e isso também tem esse impacto. E, finalmente, arranjar mecanismos para aferir se os subsídios ou os apoios ou as decisões atribuídas durante funções o foram feitas no cumprimento da lei, que é o que garante que a imparcialidade da administração pública e a legalidade das decisões não foi afetada por estes casos. Portanto, são três medidas que nos parecem ser um caminho razoável e adequado e que teremos toda a disponibilidade para discutir na especialidade. Obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos estado aqui a discutir portas giratórias, quando na verdade já não é bem de portas giratórias que se fala. Porque portas giratórias é alguém ter estado no privado, ir para o governo, ir para o privado outra vez, voltar para o governo e tomar decisões sobre os mesmos temas. O fenómeno que temos estado a assistir e que motiva este debate seria mais uma espécie de toque e foge governativo. A pessoa está no governo, sai do governo para o privado, toma decisões, ou melhor, vai para empresas que estão no âmbito das decisões que tomou antes e não volta ao governo. E este é que é o problema na lei, porque a lei previa uma sanção que era a pessoa não poder voltar ao governo. Mas se a pessoa não quer voltar ao governo, a lei não serve para nada. E também não serve para nada, Sr. Deputado André Ventura, já que está a assinar, dizer que deixa de ser 3 anos, passa a ser 6 anos. A pessoa não quer voltar para o governo nem daqui a 3 anos, nem daqui a 6 anos. Mas, correto, estamos à procura de poder definir como é que isto deixa de acontecer. Quando o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto diz que estamos a limitar as opções de quem entra no governo para o futuro, eu espero que algumas opções, as más, as desonestas, estejamos mesmo a limitar. Porque até pode ser bom que algumas pessoas deixem de querer vir para o governo se a intenção delas a ir para o governo é só tornarem-se conhecidas dos prospectivos futuros patrões e a seguir ir trabalhar para eles. Portanto, eu queria dizer em que é que o Livre acompanha estas iniciativas e acha que em especialidade podemos melhorá-las. Por um lado, é que as empresas também estejam conscientes que ao contratarem aqueles ex-governantes passam a estar inibidas no acesso a determinados fundos. Isso parece evidente que o ónus não pode só recair sobre o ex-governante, e é o ex-governante, além do período nojo que já temos, estar consciente de que haverá um escrutínio, digamos, adicional às decisões que tomou. E, portanto, que perceba que se estiver de consciência completamente tranquila, então poderá fazer a sua carreira subsequente. Aquilo em que nos parece que o PS, e com isto termino, tem o seu argumento mais fraco, é dizer que temos que esperar por um aniversário para poder tomar estas deliberações, porque também com o tempo que nós demoramos na especialidade e que o PS às vezes nos faz demorar na especialidade, o aniversário chega certamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Muito rapidamente, relativamente ao projeto do PAN, eu vou ser muito rápida. A palavra que o define é o desvirtuamento. O problema do projeto do PAN é que o PAN poderia ter feito uma lei sobre esta matéria, mas não alterando este decreto-lei, que por sua vez transpõe uma diretiva que tem um objeto muito claro e que prevê que seja a proteção de pessoas que denunciem a violação de direito da União Europeia e não a nacional. E o que podia acontecer com a aprovação deste projeto de lei era sofrermos um processo de infração por regressão na transposição. E isto, de facto, seria muito grave. Por outro lado, prevê a proteção de denunciantes sem qualquer vínculo com a entidade denunciada. E, ora, qual é a razão de ser deste regime de proteção reforçada de denunciante? É precisamente o vínculo laboral. Portanto, isto, entre outros problemas de alguma vacuidade de conceitos, é o principal, se quiser, obstáculo à nossa adesão ao diploma do PAN. É mesmo a questão de desvirtuamento. Seria preciso fazer uma outra lei que não este projeto de lei enxertado num diploma que transpõe uma diretiva e que tem um objeto e um sentido muito claros. Muito obrigada.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Transparência e corrupção. O debate de hoje convoca-nos a abordar estes dois barómetros essenciais para a avaliação da saúde e da qualidade das nossas democracias. A transparência das políticas e a integridade dos políticos é fundamental para a gestão da coisa pública. Servir e representar os eleitores é uma nobre função da qual resultam poderes e deveres acrescidos. Todos temos consciência que o nível de exigência e de fiscalização que existe sobre nós é cada vez maior e que a atuação política exige responsabilidade, independência e integridade. O PSD está, como sempre, disponível para aprofundar e reforçar a transparência e para salvaguardar e proteger a nossa democracia de radicalismos e de populismos. Senhoras e senhores deputados, este é um caminho que foi trilhado em 2019 na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência, que foi criada para o efeito, e da qual resultaram, entre outras coisas, o aumento do número dos titulares de cargos a ter de apresentar a declaração de interesse e património e do leque das sanções aplicáveis. Para além da aguardada criação de uma nova entidade para a fiscalização, a entidade para a transparência e de uma declaração única de património, rendimentos e interesses. Senhoras e senhores deputados, as iniciativas legislativas em apreço pretendem alterar e alargar as restrições aplicáveis aos titulares de cargos políticos e procurar resolver um problema que é complexo, que é estrutural e de uma forma casuística, fragmentada e parcelar. Mas pretendem fazê-lo, senhoras e senhores deputados, numa altura em que ainda não possuímos elementos para proceder a uma avaliação rigorosa e global da aplicação da legislação aprovada em 2019. Normas essas aprovadas em 2019 que remetem para uma entidade, a entidade da transparência, que esteve 3 anos, repito, 3 anos sem sair do papel e para uma plataforma informática que continua à data de hoje sem funcionar. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, desde 2019 até à presente data, o regime do exercício de funções dos titulares de cargos políticos já foi alterado 4 vezes, repito, 4 vezes. Senhoras e senhores deputados, é importante rever e aprofundar os mecanismos de transparência, mas não podemos fazer de qualquer forma, sob pena de não fazermos bem. Temos de fazê-lo com mais elementos, com uma maior experiência da aplicação da lei e, sobretudo, com uma abordagem mais integrada, mais global e mais estrutural. Senhoras e senhores deputados, uma democracia adulta não pode viver na base de só debates, de agendas partidárias e de demagogias e populismos. Tudo deve ser bem medido, tudo deve ser bem ponderado e tratado numa lógica global e com uma visão sistemática. Senhoras e senhores deputados, uma coisa é aperfeiçoar os impedimentos e as imunidades dos políticos perante os vários poderes e interesses instituídos, outra coisa é avançar no sentido da profissionalização e da criação dos profissionais da política. Nós revemos no primeiro caminho, no caminho do aumento do escrutínio, da fiscalização e do sancionamento dos incumprimentos, mas não revemos no segundo caminho, no caminho que cada vez mais contribui para um crescente afastamento da política. Senhoras e senhores deputados, preocupa-nos também a forma como o Governo tem encarado a corrupção. Um Governo que demora 6 longos anos para apresentar uma estratégia nacional de combate à corrupção é certamente, senhoras e senhores deputados, um Governo que não encara este combate como uma forma prioritária. Por outro lado, o Índice de Percepção da Corrupção de 2022 aponta várias falhas no combate à corrupção em Portugal e à estratégia nacional. Falamos de uma estratégia que praticamente ignora a questão da corrupção na política e que foi lançada sem quaisquer diretrizes ou plano de monitorização, com uma fraca aplicação e implementação de medidas dirigidas à prevenção da corrupção no setor público. Senhoras e senhores deputados, é preciso fazer muito mais para combater a corrupção. Bem sabemos que estamos perante um problema complexo que não se resolve apenas com a criação e com a implementação de mais legislação para o efeito. Mas, senhoras e senhores deputados, ao Governo era exigido muito mais. Era exigido mais informação, mais monitorização acerca do uso devido ou indevido do dinheiro dos contribuintes nos processos de contratação pública. Senhoras e senhores deputados, precisamos de um Governo que lidere pelo exemplo, de um Governo que faça mais para corresponder às necessidades da democracia e dos cidadãos e que promova uma cultura institucional que valorize de uma vez por todas a importância da transparência.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a confirmar-se aquilo que transparece das intervenções, temos o caso caricato de ter alguns daqueles partidos que mais bracejam, gritam, se degladiam pela vergonha da promiscuidade, a desperdiçar uma oportunidade para fazer alguma coisa com as desculpas mais esfarrapadas que se podem ouvir. E falo concretamente do PSD e da Iniciativa Liberal, que aqui fazem um péssimo serviço à democracia e demonstram que não passa de instrumentalização para o jogo político ou partidário a vossa indignação com as promiscuidades. Mas relativamente ao Partido Socialista, quem quer mesmo viabilizar, vota favoravelmente. E neste contexto, percebemos perfeitamente que a vossa viabilização vai significar uma reprovação. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, então, trate-se na especialidade. Trate-se de expurgar aquilo que os senhores entendem que é tão inadmissível na especialidade. Por fim, vamos olhar para a proposta concreta e não fazer aqui uma extrapolação de consequências absolutamente desproporcional. A proposta do PCP alarga o impedimento do ex-titular de ir para uma empresa, não só uma com quem tratou diretamente, mas também do setor que tutelou. Simples. Alarga esse impedimento para 5 anos, não é para a vida toda, não fica com a carreira comprometida para todo o sempre nesse determinado setor, sempre nesse determinado setor. Além disso, a proposta do PCP faz com que as consequências sejam verdadeiramente efetivas, porque aquilo que todos têm dito, aparentemente alguns dizem-no sem acreditar nisso, é que a falta de consequências permite a impunidade que temos visto. E, portanto, aquilo que nós colocamos é que haja consequências para o próprio, que fica impedido, não é, no prazo de 5 anos de exercer cargos públicos, mas também para a empresa, que tem que devolver aquilo que beneficiou indevidamente e que fica impedida durante 5 anos de contratar e ter relações com o Estado.
Senhora deputada, tem de terminar.
Termino já. Isto é a coisa mais simples, mais lógica, é a única atitude que se pode ter de forma consequente para responder e para reagir àqueles casos que os senhores tantas vezes aqui utilizam para fazer jogo político. Se quiserem mesmo garantir uma alteração na realidade e uma valorização do exercício das funções políticas, têm aqui uma boa oportunidade de o fazer.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que vai cumprir religiosamente os 2 minutos.
Tentarei, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria em primeiro lugar responder a 2 críticas que me parecem que não são meras desculpas para não se apoiar as propostas do Bloco de Esquerda. A primeira é de que estamos a responder a casos, porque isto não tem retroatividade, qualquer iniciativa, qualquer lei apresentada não tem retroatividade, por isso, na verdade, apesar de respondermos a problemas políticos que foram colocados, ninguém está a responder a casos. E uma segunda, a ideia que nós só podemos agora legislar nos aniversários das leis, quando as próprias bancadas, que assim o reivindicam, PS e PSD, participaram em 3 alterações da lei que nós propomos alterar sem termos esperado para o aniversário. Na verdade, isto é desculpa de mau pagador. É quando interessa, há aniversário para respeitar e faz-se uma festa, até se lançam balões. Quando não interessa, já se pode fazer o que se quiser, quando se quiser. Ora, tirado de cima da mesa estas desculpas, não são mais do que isso, vamos para o conteúdo. O conteúdo é que o Conselho Consultivo da PGR diz que há uma obscuridade na lei no que toca aos fundos comunitários e à possibilidade de um governante participar em concursos de distribuição de fundos comunitários e ter nisso relacionamentos com familiares. Não deve acontecer, deve ser clara a lei, e nós propomos que se faça nesta matéria as mesmas salvaguardas que existem nos